das freguesias, de que tem a ver com a perda de capacidade em termos de salários, em termos de emprego, e para terminar, dizer-lhe que precisamos de apostar na produção nacional, substituindo importações por produção nacional e, nomeadamente, na reindustrialização com
muito a obrigada, produção industrial Sr. Deputado.
Nos territórios onde a matéria-prima é produzida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Deputado Berta Nunes, por 3 minutos.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Em relação à Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD, a unidade de valorização, a unidade de missão para a valorização do interior foi exatamente o primeiro passo para a construção de políticas, de medidas de política coerentes e diversificadas para olhar para este problema e atuar no problema. Por isso, a Unidade de Missão para a Valorização do Interior fez esse diagnóstico, elencou as medidas e esse foi o primeiro passo. No governo seguinte, António Costa criou o Ministério da Coesão e a Secretaria de Estado da Valorização do Interior, que é evidente que trabalhou todo esse, que beneficiou de todo esse trabalho da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, de forma que, como eu disse na minha intervenção, o que nós vemos aqui são políticas consistentes em todos os governos do Dr. António Costa, desde o primeiro governo em que foi criada a Unidade de Missão para a Valorização do Interior, até à criação do Ministério da Coesão e da Secretaria de Estado e continuando agora neste governo. A Floresta Gal, ela existe, ela está a trabalhar e está ainda em Figaro dos Vinhos, e é verdade que há muita coisa para fazer. Agora, olhando para o programa do governo do PS e mesmo para o programa eleitoral, e olhando para o programa eleitoral do PSD, eu não encontrei lá um capítulo inteiro, como encontro no programa eleitoral do PS, destinado ou dedicado à coesão territorial. Talvez fosse bom que se percebesse bem quais são as medidas que o PSD tem, de uma forma, não é uma medida aqui, uma medida acolá, etc., mas um conjunto de medidas, porque este problema não se ataca com uma, nem com duas, nem com três medidas. Tem que ser um conjunto articulado de medidas. E mesmo, há aqui uma discussão um tema que eu levantei, que está no programa do Governo, que é preciso trabalhar a coesão, não só entre regiões, mas dentro da própria região. E isso foi um problema muito grave neste quadro comunitário, em que se apostou tudo, quase tudo, nas cidades médias, e no programa eleitoral do PSD está lá essa questão. E eu, como ex-autarca de um pequeno município do interior, isso não é justo, isso não é certo, porque essas cidades médias, e olhamos para o distrito de Bragança, Mirandela, Macedo e Bragança, elas estão exatamente a ter um papel de sugar os recursos humanos, as pessoas, dos pequenos municípios para essas cidades médias. Isso não pode acontecer. Tem que haver políticas que, reforçando as cidades médias, também cria esse equilíbrio e olhe também para os pequenos municípios. Em relação às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado João Dias, do PCP, a TAP já foi aqui respondida, melhor do que eu posso responder. Agora, uma coisa é certa, é importante a ligação de todo o território e é importante a ferrovia que, por exemplo, no plano ferroviário nacional, o Sr. Ministro das Infraestruturas já se comprometeu com colocar ferrovia em todos os distritos. Bragança não tem 1 quilómetro de ferrovia e isso não é aceitável.
Senhora deputada,
não é, nem tudo é TAP, há muitas coisas a fazer.
Senhora deputada Berta Nunes, peço conclua rapidamente, esgotou o seu tempo há muito tempo.
Bom, só para terminar e respondendo ao Sr. Deputado, eu não sou de opinião que a causa das desigualdades, e não ouviu não, ouviu mal, que a causa das desigualdades e o problema da inexistência de uma coesão territorial que deveria existir seja a responsabilidade dos territórios. Não, é a responsabilidade de políticas que têm décadas. E são essas políticas que nós temos que mudar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a Europa e o mundo vivem horas difíceis. Horas em que, em pleno século XXI, o imperialismo renovado, mas velho de sempre, e agora com feições fascizantes, quer riscar do mapa um dos maiores países da Europa, asfixiar pela força das armas a aspiração da liberdade de todo um povo, se necessário, matando dezenas ou centenas de milhares de pessoas. Assistimos com horror, indignação e revolta ao regresso a solo europeu de crimes de guerra bárbaros, com total desprezo pela vida humana de civis, homens, mulheres, idosos e crianças inocentes. Somos, por imperativo ético e por natural sentimento humano, defensores da paz. Mas não nos iludimos, pois o conhecimento das realidades internacionais ensinou-nos que defender hoje a paz é não hesitar em dar aos que são atacados por um poder tão cruel e genocida as armas para se defenderem, que garantam que não voltarão a ser atacados ou que terão meios para repelir qualquer novo ataque. Essa defesa é também a nossa defesa. A Ucrânia luta hoje, na verdade, por todos nós, por todos os povos e cidadãos europeus, amantes e defensores da liberdade, da democracia, dos princípios básicos da ordem internacional e dos direitos humanos, defensores entre os quais se não contam os que tentam e tentaram relativizar a gravidade da guerra de agressão iniciada pela Rússia e limitar a resistência contra ela. No presente contexto, é imperioso sublinhar a importância da defesa nacional. Essa é a defesa da vida, da democracia e da pátria, dos valores que nos são mais caros, dos quais depende física e espiritualmente a realização de muitos dos restantes. A história da humanidade e esta guerra, ao contrário do que afirmam opiniões superficiais ou tentações perigosas de neutralismo, mostram como é imprescindível o esforço de defesa nacional, pois sempre que um povo confiou a sua defesa a outros ou não criou adequada capacidade de defesa, acabou por desaparecer. Nós prezamos a segurança do nosso país, a liberdade do nosso povo, a nossa cultura, o nosso passado e futuro livres e democráticos. E amamos a paz, mas não nos podemos deixar enliar em hesitações ou no embuste das críticas aos países que mais apoiam a Ucrânia, que é vítima de uma guerra de agressão. Portugal subscreveu o Tratado do Atlântico Norte, juntamente com os Estados Unidos e outros países livres e soberanos, empenhados em preservar o seu modo de vida, ligado aos ideais da paz, da liberdade, dos direitos do homem e desenvolvimento. Uma aliança de membros que a ela aderiram e querem continuar a aderir voluntariamente, e não como Estados vassalos sob hegemonia de qualquer imperialismo, e que assegurou um dos maiores períodos de paz, estabilidade, liberdade e progresso que a Europa conheceu ao longo da sua conturbada história. E se algo neste plano a guerra nos tem ensinado, é que a aliança continua hoje a ser uma peça essencial de um sistema coletivo de defesa e garantia da nossa segurança. Importa continuar a reforçar hoje a operacionalidade da OTAN, num espírito de leal cooperação euro-americana, acompanhando o esforço de defesa da fronteira leste dos Estados-membros dessa aliança. É imperioso que as nossas Forças Armadas, após a reestruturação aprovada, sejam dotadas de meios, de equipamentos, de munições, de recursos humanos e logísticos, para poderem responder com eficácia, não só vigiando atentamente o respeito pela soberania nacional na terra, no ar e no vasto mar portugueses, como cumprindo os nossos compromissos no quadro da Aliança Atlântica. Importa reforçar o orçamento para a defesa nacional e rever na lei da programação militar as prioridades dos equipamentos, pois o contexto estratégico alterou-se, e muito, e não se compreende, por exemplo, que fiquemos na dependência de outros ou de privados para a movimentação das nossas forças. Além disso, a vontade e o esforço de defesa nacional vão além do plano meramente militar, assentam também no sentimento patriótico, na consciência do dever geral de para ela contribuir, também com vetores não militares, designadamente na formação escolar, com um desenvolvimento económico e social robustos, na preservação dos valores culturais e na educação cívica. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a guerra na Europa assusta-nos e interpela-nos, mas exige de nós ideias claras. No atual contexto internacional, Portugal deve, sem hesitações, apoiar a luta heroica do povo ucraniano e não apenas estar quase como apoiante no diagnóstico que, infelizmente, ainda há pouco foi feito pelo Presidente Zelensky há umas semanas. E deve defender a extensão das sanções aplicadas ao agressor, a independência energética europeia e o embargo totais às compras de gás e petróleo russos, bem como o julgamento dos responsáveis pelos crimes de guerra cometidos, independentemente das posições que atualmente ocupem. Esta política, conjugada com a ajuda dos aliados à Ucrânia, para que o agressor perceba que não terá possibilidades de vencer, constituem ainda hoje a melhor possibilidade de alcançar a paz. Novos desafios nos esperarão depois para garantir que esta será duradoura. Vemos a guerra e percebemos que a paz continua a ser, para nós portugueses, o objetivo supremo. Definimos e devemos executar uma política de defesa para evitar a guerra. Mas para isso devemos reforçar os nossos meios de defesa, a qual é a defesa da nossa pátria e a defesa da nossa liberdade. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Mota Pinto tem 5 pedidos de esclarecimento. Pergunto como é que deseja responder. Todos em conjunto? Muito bem. Assim sendo, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco para formular um pedido de esclarecimento. 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Felicito o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto pela intervenção que aqui fez, porque efetivamente a invasão da Ucrânia tem consequências em diversas dimensões e desde logo também a nível da arquitetura de segurança e defesa na Europa e obviamente da definição do conceito estratégico da NATO e da posição que cada membro nele ocupa. Mas, acima de tudo, eu creio que somos aqui confrontados de novo com uma dimensão de barbárie à qual julgávamos ser impossível assistir em pleno século XXI e, por isso, isto interpela-nos a todos, pelo que ninguém pode, efetivamente, ficar indiferente por aquilo que se passa na Ucrânia, pela devastação humana e material provocada pela invasão que a Federação Russa está a operar. Ninguém pode fechar os olhos àquilo que está a acontecer, arranjar desculpas ou contemporizar perante tamanho horror. Se o fizermos, estaremos a ser cúmplices da desumanidade e da barbárie. Este horror que o povo da Ucrânia vive e a que o mundo assiste evoca outros horrores da história, como a barbárie nazi na Segunda Guerra Mundial, como o massacre de Srebrenica, evoca também o terror de Alepo, na Síria, onde foram utilizados métodos idênticos àqueles que agora estão a ser utilizados na Ucrânia. Como se não bastasse já a violação das fronteiras na Ucrânia desde 2014, a violação reiterada do direito internacional nesta escalada de guerra, há também cada vez mais evidências na utilização de armas proibidas pelas convenções internacionais. Ataques indiscriminados a populações civis, valas comuns que a cada dia vão sendo descobertas, corredores humanitários que são utilizados como corredores de guerra, violações, execuções, torturas, execuções sumárias, tortura, milhões de deslocados e refugiados. E cada vez se fala mais em crimes de guerra cometidos pelos militares russos. E daí que também se comecem também a revelar cada vez mais corpos carbonizados como forma de impedir a recolha de provas para inviabilizar um julgamento futuro na justiça internacional. E pergunto por isso ao Sr. Deputado como interpreta o facto de haver já mais de 40 países que pediram a abertura de investigações para recolher provas para apurar a possível existência de crimes de guerra ou de outras formas mais graves à luz do direito internacional, incluindo até o próprio crime de genocídio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela sua eleição enquanto Presidente do Grupo Parlamentar do PSD. E sobre a sua declaração política, dizer-lhe duas coisas. Uma primeira, que há um debate alargado sobre a Ucrânia que teremos logo após as declarações políticas. Há, portanto, um espaço alargado de debate em que poderei aprofundar alguns dos aspectos, mas queria, em todo caso, neste momento, tecer alguns comentários e colocar-lhe uma questão. Os comentários são os óbvios. A condenação inequívoca da agressão da Rússia ao povo ucraniano.